Fala galera, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Descomplicado. Se você quer entender um pouco mais sobre doutrina espírita de forma leve, descontraída, mas sem perder o senso doutrinário, você encontrou o lugar certo. Já já nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada.
Fala aí, Miguel. Boa noite.
Olá, boa noite. Boa noite.
Tudo bom?
Tudo jóia. E você?
Cara, acho que você tá falando da espiritualidade?
Como assim?
Você tá falando da espiritualidade. Eu tô te vendo meio embaçado, meio nebuloso, assim.
Não, é a culpa é do celular.
Você tá materializado. Né? Ah, entendi.
A tela tá rachada e aí dá essa interferência da luz mesmo. Desculpa aí.
Quando a fila... Pô, fica aparecendo um filtro, né? Fica aparecendo um filtro no nosso lar, né?
É isso, de propósito.
Fica aparecendo uma coisa meio espiritual.
E quem é que nós já temos por aqui? Temos o Alexandre, a Veri, a Lívia, a Bárbara. Bem-vinda, Bárbara, primeira vez. Patrícia, alguém com nome de japonês? Shiratsubaki. Enfim.
Então, Miguel, eu fiquei muito feliz aí com a... Na verdade, a proposta inicial era que a Veri fizesse essa live com você essa semana, né? Sim. Mas aí, por motivos de saúde, ela pediu a substituição. Eu falei que tava no banco de reservas aí para eu substituir ela. E acho que o tema que a gente vai tratar hoje, que é conhece-te a ti mesmo, né? Eu me conheço, quer dizer que nós nos conhecemos... Né? Para que serve esse processo de autoconhecimento, nos considerando espíritas, sabendo quais são os objetivos da nossa encarnação aqui nesse planeta e de que forma o autoconhecimento pode ser, né, uma ferramenta útil dentro desse processo. Aí eu te pergunto, assim, é possível... alcançar o progresso sem autoconhecimento? Fala um pouquinho aí também, vamos conversar aí. O que você trouxe pra gente sobre o tema?
Eu adoro esse tema e a Veri tava bem inspirada, né, na escolha. E eu tenho uma visão bem particular de que a gente, quando fala em autoconhecimento, a gente tá atualmente, né, no século 20, 21, a gente tá falando, na verdade, dessa proposta de reforma íntima, né? Eu vejo como um pouco como sinônimos. Você não tem como reformar o que você não conhece. Então, eu entendo que a gente... O propósito da encarnação... Bem-vindo, Vitor, nosso técnico. Então, eu entendo que o autoconhecimento é a proposta da vida, né? É a proposta da reencarnação. Assim, trocando os termos espíritas, usando termos psicológicos, né, de Joana, a proposta é essa. Cada experiência pela qual a gente passa, cada pessoa que a gente encontra, cada acontecimento da nossa vida vai expandindo o conhecimento que a gente tem sobre nós mesmos, né? Então, esse é um processo que vai a vida toda, deveria ir, né? Do berço ao túmulo, né? O problema é quando a gente enrijece ou quando a gente acha que já sabe tudo e a gente fica parado, né? Estagnado. E aí você não consegue ir adiante.
Mas aí eu queria saber de você também. Durante as minhas sucessivas encarnações, né, eu sofro, acho que não é bem a palavra, mas eu passo pelo processo de esquecimento das minhas experiências anteriores. Esse processo de esquecimento, você acredita que ele atrapalha o processo de autoconhecimento? É sempre um recomeço? É como se fosse igual aquele filme que eu sempre acordo e no outro dia é como se eu tô começando de novo, tenho que conquistar a namorada de novo, porque ela não lembra de mim, né?
Gostei da analogia, né? Tem muita gente que não aceita a ideia da reencarnação por causa disso, né? Porque acha que você vai ser resetado do zero, né? E aí, qual é a proposta, né? E é isso que é uma coisa interessante, né, da proposta da psicologia espírita, que é o seguinte, na época de Kardec, quando Kardec escreveu, publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, Freud tinha um ano de idade, né? Então, assim, não foram contemporâneos por pouco tempo e, obviamente, em estados diferentes. E Jung só foi nascer 15 anos depois da morte de Kardec, né? Então, não existia psicologia estruturada naquela época, né? Então, quando você falava em mente, em autoconhecimento, conhecer de si mesmo, era uma visão muito genérica, muito ampla, né? Tipo assim, ah, eu acho que eu me conheço, né? Mas a psicologia do inconsciente que Freud inaugurou e Jung aprofundou trouxe muitos novos instrumentos que permitem a gente entender esse processo, por exemplo. Então, uma das coisas que Jung traz pra gente, que Joana corrobora e usa muito em todos os livros dela, é a ideia do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, né? Então, esse inconsciente pessoal seria um sinônimo de perispírito. Então, é como se assim, todas as nossas conquistas, no sentido de autoconhecimento, elas ficam guardadas ali, passa a ser um patrimônio seu, né? Então, a cada nova encarnação, em cada época, em cada gênero, em cada condição, você parte espiritualmente do ponto em que você parou antes, ainda que a condição física seja diferente. Entendeu?
Entendi, legal. E aí isso me remeteu à questão da infância, né? E como é que a infância ela vai ser importante nesse processo de formação do espírito, quer dizer, de desabrochar do espírito, esse inconsciente individual, esse inconsciente pessoal. Acho que a gente poderia dizer que durante esse período da infância ele estaria um pouco mais adormecido, e à medida que o espírito vai tendo contato com a família, tendo as suas primeiras experiências e vai desabrochando para o mundo, né? Aquele conhecimento que estava ali latente, adormecido no seu perispírito, ele começa a surgir, a aparecer, né? E aí entram aquelas questões também que você pode falar com mais propriedade na psicologia, né? Entre o self e o ego, né? Quer dizer, quais são... Viu que eu estudei, né? Viu aquelas questões do perispírito, que estariam relacionadas ao perispírito, às conquistas das encarnações anteriores. E é interessante essa questão das sucessivas encarnações, porque se eu vou parar para analisar essa minha encarnação aqui de forma estanque, né, e vou pensar em algumas características minhas, né? Ah, eu tenho que melhorar a minha agressividade, né? Eu sei que é algo que demanda tempo. E esse seria um atributo, uma característica dentre trocentas aí que eu precisaria. Então, numa análise superficial, mais rasa, eu já vejo assim, opa, eu acho que uma encarnação só, ela não é suficiente, né? Ela não é suficiente para que eu consiga desenvolver tanta coisa, considerando que eu ainda tenho um período grande aí da vida, né, de infância, que eu ainda não parti, digamos assim, eu ainda estou no período de treino, né? Eu ainda não fui para o jogo, né? Eu ainda estou ali me preparando. Então, assim, quer dizer, se a gente for pegar de vida útil ali que eu tenho, assim, tirando a parte da minha infância e adolescência, depois que eu vou para o mundo, né? Então, eu não tenho tempo suficiente para desenvolver todos os meus atributos, né? Por isso que a gente, às vezes as pessoas pedem, né, provas físicas ou materiais da reencarnação, né? Da necessidade do espírito reencarnar tantas vezes. Mas será que Deus seria tão misericordioso e tão justo se nos cobrasse, né, tudo numa única vida?
Exatamente. Acho que a própria pergunta tem a resposta, né? Se, na verdade, é o seguinte, Jung e os primeiros pais lá da psicologia, eles não tiveram a consolação que a gente tem de saber que a vida prossegue. Ele, no começo da vida, eu costumo contar essa história, né? Ele teve contato com um grupo mediúnico na Suíça no final do século XIX, não conseguiu achar uma prova concreta da psicofonia mais, e da psicografia, mas também não negou, falou que estava em aberto, mas ele num livro relata o abuso que ele ficou dos espíritas por serem racionais demais e arrogantes. Então, eu acho que ele criou uma versão, tanto que ele estuda todas as correntes espirituais, religiosas, filosóficas do mundo. O espiritismo, ele passa de tangente, porque eu acho que ficou uma coisa pessoal ali, né? Então, assim, essa racionalização nossa traz prejuízos desde o começo. Isso pode ser refletido depois. Mas eu estou contando essa história porque Jung passou a vida toda pensando justamente nisso, nesses potenciais que tem na alma humana, né? Então, agressividade, qual que é o oposto? Ah, passividade. Ah, tem a generosidade, oposto ao egoísmo. Então, ele começou a ver que tinha tudo isso. E quanto mais você reflete, pesquisa, ele falava que quanto mais luz a gente coloca, mais sombra a gente cria. Então, ele não conseguiu desencarnar tendo a certeza de que teria um fim, de que, assim, a gente chegaria em algum lugar, né? Essa falta de perspectiva da reencarnação fazia com que ele, assim, torcesse. No final, ele já estava velhinho, com mais de 80 anos. Ele falava assim, eu espero que, no fim, o significado ganhe do não significado. Porque também se pensava o seguinte, eu estudo tanto, eu aprofundo tanto, eu transcendo tanto. Pra quê? Assim, tem tantas pessoas que não fazem isso. Será que tem alguma utilidade? Será que precisa, se é necessário? Então ele ainda morreu um pouco no dilema. Apesar de ao longo da vida dele toda ele ter tido contato com várias pessoas, ter tido muita experiência e tal, nos últimos livros ele chega a falar que antes ele tinha certeza absoluta que não existia nada disso, de reencarnação, espírito, etc. No final da vida ele já faz uma nota de rodapé e fala, atualmente não tenho tanta certeza, né, que é o livro, biografia dele, foi o penúltimo que ele escreveu. Então ele não teve essa certeza, então a gente já tem uma tranquilidade, né, de poder analisar o que a vida quer da gente, né? Então o espírita muito racional fica pensando, não, nessa encarnação eu acho que eu tenho que trabalhar a agressividade, mas não é assim, você que escolhe o que você vai desenvolver, são as condições em que você vive, são as influências ambientais, é a vida que vai na verdade te indicar o que, que você tem que aplicar, o que você tem que desenvolver, né? E aí também tem uma outra diferença, né? Porque na psicologia analítica ele não trabalha com uma ideia do tipo, ah, eu tenho que controlar a agressividade e tenho que desenvolver a passividade, como se fosse um bom e um ruim. Ele entende, e um trabalha com a ideia do paradoxo. Então, que na verdade, o bem e o mal são duas faces de uma mesma moeda. Então, a gente tem que saber, na verdade, transitar entre os dois, né? Porque se a gente olhar Deus, Deus é o Pai de infinita bondade e misericórdia, mas Deus é um Deus de justiça. Deus é aquele que salva a criancinha, mas é aquele que causa, permite que aconteça um tsunami. É aquele que cria um mundo, mas é aquele que permite uma supernova que explode o negócio todo. Então, ele entendia que a gente, na verdade, tem que aprender a expressão que Kardec usa, né? Domar nossas más inclinações. Ele entende que, na verdade, a gente tem que aprender a usar essas potências que a gente tem na gente, nesse inconsciente que a gente traz há muito tempo.
E essa questão de domar as nossas más inclinações, né, eu acho que todos nós, no fundo, sabemos no nosso íntimo quais são as nossas más tendências, né? Principalmente quando nós avançamos no estudo, não vou dizer do espiritismo, né? No estudo da espiritualidade, no estudo de nós mesmos, né? Porque, vamos considerar, a lei de Deus está escrita, né, na nossa consciência. Eu gosto muito dessa analogia, lei de Deus está aqui e a gente vai retirando aquele véu, e à medida que esse véu vai sendo retirado, isso tudo vai ficando mais claro para mim, né? E eu vou tendo mais consciência do certo e do errado, né, de qual é o comportamento que eu devo adotar ou não, né? Isso vai, a minha própria mente vai acusando, né? E isso acontece muito. Até a gente estava debatendo em off, né, falando sobre essa questão do o conhecimento religioso, o conhecimento espiritual, ele por vezes ele nos traz determinados pensamentos, determinadas ideias sobre a vida que a gente considera assim, determinadas culpas, né? A gente se sente culpado por pensar, por às vezes pensar o mal, ou por às vezes pensar em determinados vícios, mas que são vícios que ainda nos comprazem, né? E porque a gente não adianta a gente também ser hipócrita de falar, né? Se nós temos vícios, é porque aqueles vícios ainda nos alimentam, de certa forma, né? Mas a gente ainda se compraz com ele. Então, o conhecimento religioso traz também um determinado sentimento de culpa, né? Assim, poxa, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria estar pensando nisso, né? Beleza, de que forma eu vou conseguir separar, né, o que está certo, o que é errado, da lei de Deus que está na minha mente? Como é que eu vou saber se isso está relacionado, está vindo da lei de Deus ou se é uma psicose minha? Isso é uma coisa que a gente pensa muito, né? Porque a doutrina traz o conhecimento, mas ela está sempre ali, né? Deixando a gente com sentimento de culpa, né? Deixando a gente culpado, né? Meu Deus, que eu tô errado. Às vezes você vai ler certas literaturas espíritas que você fala assim, não, minha encarnação tá perdida, né? Já era aqui, eu posso me desencarnar aqui porque já não tem mais tempo, né? Por outro lado, tem outras obras nas quais, inclusive a da própria Joana, que a gente não é pra adorar a pílula, não é pra gente, a gente sente que tem a possibilidade, não. Calma aí, errei, mas eu posso acertar, eu posso melhorar, eu posso me perdoar. Passa a bola para você.
O que você falou aí tá no capítulo daquele livro que eu tinha sugerido, Despertar do Espírito, é o 10º livro da obra psicológica, né, de Joana. Eu não sei qual é o capítulo aqui, mas tem um tópico no capítulo em que ela fala de libertação do ego, né? E eu acho que assim a gente consegue chegar no que eu quero dizer. Ela defende, Joana defende a ideia de que a gente tem que superar o ego. Né? E aqui eu sou um espírito de muita luz e vou fazer uma crítica, Joana, né? Nessa parte aqui, ela confunde, ou ela troca o trabalho com muitas definições de ego. E quem não é da área, quem não tem essa formação, não consegue tirar uma conclusão do que é ego. Né? Então, a estrutura da psique, ela é interessantíssima porque ela nos permite aprofundar esse autoconhecimento. Então, quando eu entendo o que é ego, o que é persona, o que é sombra, o que é ânima, ânimos, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, arquétipo, etc., eu expando a possibilidade de me enxergar. Só que isso, quem fala quem? Jung. A estrutura da psique para Freud é bem mais simples. Id, ego, superego. Né? Outros psicólogos posteriores pensaram de forma diferente. Então, Wilhelm Reich, que foi um outro discípulo de Freud, também tinha uma outra estrutura, muito interessante a ideia dele sobre as couraças que a gente vai construindo. Então, esse conhecimento que a psicologia traz permite a gente aprofundar. Então, quando você não define o que é ego, você não consegue nem pensar. Toda essa discussão que você trouxe, essas reflexões de culpa e etc., elas podem ser melhoradas à medida que a gente entende esses conceitos. Então, assim, para Jung, o que é o ego? Ego é a noção de eu, é um arquétipo, é a noção de eu. Então, é como se a gente nascesse zerado para ele. E quando eu te pergunto assim, Antônio, me fala de você, se apresenta aí, como é que a gente costuma fazer? Ah, meu nome é fulano, tenho tantos anos, faço não sei o quê, trabalho não sei aonde, moro não sei aonde. Quem que foi que passou essas informações, né? Então, assim, o nome não é nem a gente que escolhe. O nome é escolhido pelos seus pais. Onde você vai estudar é escolha dos pais. A influência que você vai ter com os coleguinhas é influência da professora. O que você vai fazer na adolescência, se você vai aprontar, se você vai ser certinho, é influência dos colegas. Então, assim, essa noção de eu não é nossa. Esse que é o problema. A gente é criado ouvindo o galo cantar, ouvindo pessoas dizerem. Então, por isso que na teoria junguiana, né, o complexo materno e paterno são questões muito fortes, porque são as maiores influências na vida de todo mundo. Por isso que é uma responsabilidade muito grande. Então, o que o pai e o que a mãe falam, a gente compra como verdade. Então, se a mãe fala que você é preguiçoso, é vagabundo, não quer nada com nada, e é isso, e é aquilo, não sei o quê, você incorpora aquilo. Da mesma forma como se falar, nossa, você é muito inteligente, você é muito certinho, você é muito responsável, você é muito não sei o quê. Isso também vira uma pressão. Então, assim, a proposta junguiana é o que ele chama de processo de individuação, que é o quê? Você passar a descobrir quem sou eu de verdade, né? E aí você, a proposta, na verdade, é fortalecer o ego e não superar o ego. Por quê? O ego, você tem que descobrir ele primeiro. Antes de superar, acho que Joana tá muito na nossa frente, então talvez isso faça sentido para espíritos mais para frente. Nesse momento, a gente não sabe quem a gente é. Você não sabe por que, que você... Poucas pessoas sabem por que, que escolheram a profissão. Poucas pessoas sabem por que, que têm determinados hábitos. A gente não está acostumado a refletir, né? A gente vê nos consultórios o povo reclamando de depressão, de ansiedade, dismorfia corporal, depressão, um monte de coisa, né? Porque não costuma olhar para si. A Vera está perguntando como é isso na prática, o quê? Esse processo de estudo, né? De saber o que é o ego, né? Então, primeira coisa, leitura, né? Nós que somos espíritas, a gente já tem essa tendência natural à curiosidade a ler, né? Então, a gente, por sorte, a gente tem toda a base de Joana e pesquisar, né? Agora, o segundo passo, terapia, né? E o terceiro é você passar a desenvolver um olhar, desenvolver um entendimento de que, assim, você... É o contrário, a gente parte da premissa que a gente se conhece. Quando a gente parte da premissa que a gente não se conhece, que a gente tem uma sombra gigantesca, que a gente tem um monte de coisa na gente que a gente não sabe como é, a gente passa a ter uma atitude um pouco mais humilde. Então, um pouco mais aberta ao aprendizado, né? Então, assim, tem pessoas que se estão com um problema, uma dificuldade, a pessoa não tem nem coragem de se abrir, de pedir uma ajuda, de falar, porque acha que vai incomodar, ou então se sente diminuída porque está tendo um problema, uma dificuldade. Gente, sabe? Então, tem gente que não consegue nem formalizar o incômodo, né? Não consegue nem expressar. Tem gente que expressa pela metade, porque acha que tinha que ter uma determinada posição, porque acha que não poderia estar sentindo aquilo. Então, assim, a nossa mente, a gente está cheio de crenças que a gente herdou, a gente não sabe de onde. Só que se a gente não tiver essa vontade de querer romper com o sofrimento, de sair do mais ou menos, né, de ser efetivamente feliz, a gente não vai colocar na prática. Então a gente vai ficar sempre repetindo a mesma ladainha, mantendo o mesmo ritmo de vida e com as mesmas culpas e ficar aquele rame-rame, entendeu?
Então, assim, Miguel, você falou... Desculpa, continua, vai lá.
Não, pode falar.
Não, é que você falou uma questão interessante que acho que a gente podia colocar também, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, eu tô falando assim, é um processo individual, né? É um processo no qual eu vou me analisar para chegar a determinadas conclusões sobre mim mesmo. Estou falando de mim, eu não estou falando do outro, né? Agora, para que eu chegue nesse ponto, eu tenho que reconhecer a necessidade do autoconhecimento e nem todo mundo chega nesse ponto, né? Então, em geral, vai acontecer por uma situação problema, né? Que vai ser muito comum aqui no nosso planeta, visto que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, situações mil vão acontecer diariamente na nossa vida que vão nos levar a situações de conflito. Pode ser que eu saiba lidar muito bem com esses conflitos e seja uma pessoa muito bem resolvida e siga em frente. Agora, pode ser que realmente eu trave nesses conflitos e aí eu precise, não saiba lidar com esses conflitos e eu tenha que parar para me analisar. Beleza. Mas é uma coisa que é importante. Pode ser que eu não consiga saber, pode ser que eu não saiba fazer isso. Aí eu posso fazer o meu autoconhecimento por meio de um psicólogo? Então eu posso procurar uma ajuda profissional? Como é que o espiritismo vê isso?
Eu acho que, inclusive, não teria nem como eu falei no começo, não teria como Kardec ter sugerido pra gente fazer terapia, porque não existia na época dele, né? Ele foi contemporâneo do fundador lá em Leipzig, que é lá na Alemanha Oriental, ou seja, numa época sem internet, eles não tinham como ter se conhecido. Então ele não tinha como orientar. O que a gente sabe é que a doutrina tem uma postura progressiva e que a gente vai acompanhando a ciência. Então, se a gente tem à nossa disposição profissionais especializados em estudar a mente, psicopatologias, que tem um treinamento ao longo de 5 anos sobre como lidar com questões das pessoas, por que não usar? Né? Então, o que a gente vê, na verdade, é puro preconceito originado numa ignorância da gente achar aquela ideia antiga de que a terapia é coisa de maluco, né? Tipo assim, eu vou me tratar, eu não tô doido, entendeu? Então tem gente que realmente acha isso hoje, mas assim, porque não conhece, né? A proposta é que todo mundo fizesse terapia, né? Não porque você tá com problema, mas até para você evitar de ter um, para você ter uma vida mais leve. E só quando você faz, só quando você se abre, é que você percebe a utilidade. Você poder compartilhar uma coisa sua e a outra pessoa receber aquilo de forma empática, é maravilhoso, é libertador. Isso deveria ser uma coisa, na verdade, que a gente deveria conseguir fazer no dia a dia, com nossos amigos, com familiares. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Infelizmente, não é todo mundo que se compadece de você. Não é todo mundo que tá preocupado. Não é todo mundo que vai te ouvir de forma empática, né? Ou não julgadora, ou não preconceituosa. Então, o psicólogo, o terapeuta, ele é o profissional que faz isso, né? Então, que ele tá lá para dar esse início. E dependendo da linha que você seguir, a proposta é você começar a mergulhar em si. Porque se a gente entra na normalidade, pode virar uma doença, né? E um chamava de normose, né? Tem textos que falam sobre isso, que é uma patologia. Você quer ser tão normal, ficar ali no rame-rame, tipo, vivendo sendo empurrado pela vida. Você acorda para ir num trabalho que você não sabe para que que tá indo, e você volta para casa que você não sabe o que você vai fazer, você dorme sem saber o que você tá fazendo, sabe? Sendo empurrado sem pensar, ele chama isso de normose. Você não tá sendo ser humano, né? Então, a proposta dele é que a gente passe a refletir, que a gente use essa função transcendental que a gente tem para começar a dar sentido, né? Então, é começar a se perguntar para quê? Pra que que eu tô nessa profissão? Pra que que eu tenho essa rotina? Pra que que eu tenho esse hábito? Pra que que eu vou fazer isso, né? E muitas vezes a gente tem que se dar o direito sem, que nem você falou ali, a gente fica em culpa. Cara, se numa sexta-feira você vai encontrar os amigos, não pode tomar uma cerveja? Se você tá com essa vontade, você vai destruir seu perispírito, você vai virar antro de obsessor porque um dia você resolveu se permitir porque você queria e fez aquilo de forma consciente. Eu acho que tem uma grande diferença, né? E a gente muitas vezes esquece isso, né? Que a gente vive num mundo plural, que tem espíritos em diversas etapas evolutivas, né? Então, o que é mais saudável? Você castrar a pessoa e falar, olha, isso é pecado, se fizer isso você vai pro inferno? Ou você fazer a pessoa refletir e pensar, cara, é isso que eu quero fazer? Eu faço isso todo dia? Eu faço isso toda hora? Pra que eu tô fazendo isso? Entendeu? Então, uma coisa é quem é viciado, quem tem uma dependência, quem já virou aquilo, sabe, todo dia, todo final de semana, deitar e bebe, não é pra tomar um, é pra virar a cara, encher a cara, virar, passar mal. Então tem, nesse caso a gente vê uma patologia, atrapalha a vida da pessoa, né? Então, nesse momento ela tem que começar a se questionar, mas o ideal é que chegue um ponto em que tudo que a gente faça seja consciente, né? Que o nosso ego, que Jung chama, ele esteja alinhado com o self. Self é outro conceito junguiano também, que é importante a gente conhecer.
É legal isso aí, porque a Joana fala isso nesse livro também que você falou mais anteriormente aí. Porque a gente tem essa questão do self, que seria, quer dizer, o self seria a forma que eu me apresento, quer dizer, o self seria eu, o indivíduo, né? E o ego, aquilo como eu me apresento para o mundo, né?
O self, ele é a centelha divina, é o que a gente chama de, no espiritismo, de espírito, com E maiúsculo.
Certo.
É a centelha
divina. É a minha construção, né? É a minha construção que eu venho trazendo ao decorrer das encarnações.
É a sua essência, é o seu centro espiritual. O ego, ele tem que crescer, desenvolver e ele tem que afinizar. É como se fosse Deus em nós, né? Então, é aquela parte nossa pura que nos guia, que tem tudo o que a gente é nele. Então, Jung, ele trabalha esse conceito em dois livros grossíssimos, né? Que é maravilhoso, o Aion. Para ele explicar de onde surgiu essa ideia desse self, né? Mas o self seria essa centelha divina. O motivo pelo qual, inclusive, Jesus falou que nós somos deuses, né? Que é o que a gente traz de divino na gente.
Eu queria falar sobre aquela que e a questão do ego, porque eu estava pensando muito aqui na questão muito atual das redes sociais, né? Porque a gente vive hoje imerso em redes sociais, né? A gente, inclusive, está falando por meio de uma rede social e todo mundo nas redes sociais, em geral, tem uma vida muito bonita, né? As pessoas parecem que não tem problemas, todo mundo está sempre viajando, e às vezes você pauta a sua vida pela observação da vida do outro, você se torna infeliz. Quando você deixa de olhar para si, para olhar para a vida do outro, ou somente para viver se exibindo, você esquece de você mesmo, né? Então a gente esquece essa nossa essência, essa nossa centelha divina, para ficar atendendo a determinados padrões sociais que nos inundam o tempo inteiro, né? E uma coisa que a gente estava falando aqui anteriormente, que até a Veri falou sobre a vida é fácil, a gente complica. Mas a questão é que a gente não teve ainda a mudança de perspectiva, não gerou a chave de perceber. Sou um espírito imortal. Eu não vou morrer. O meu corpo vai morrer, mas eu sou eterno. Eu acho que, pelo menos para mim, esse é o ponto de inflexão ali, é o ponto chato, assim, bom, não, aqui mudou minha perspectiva, né? Porque, ah, se eu acordo para um trabalho sem sentido, para uma vida sem sentido, que não vai dar em nada, né? Dentro de uma perspectiva, quando eu me penso, beleza, eu sou um espírito imortal, né? Os meus atos têm consequências, eu posso morrer daqui a pouco, mas eu vou reencarnar, eu vou prosseguir. Então, acho que essa mudança de chave, né? E nós espíritas mesmo, muitas vezes, por mais que nos vejamos como espíritos imortais, a gente não vive como tal. Né? A gente acaba vivendo uma vida estritamente material, essa vida só, sem pensar nessa agregação de conteúdo, de conhecimento para o nosso espírito. Até a Joana fala algo nesse sentido, né? Porque também tem coisas que a gente agrega que acaba sendo só perfumaria, né? Que vem ali para agregar o espírito, mas não vai agregar ainda na sua moralidade, na sua mudança de conduta, na sua mudança de perspectiva. Né? Então, a vida é simples? A vida é simples, mas a gente tem que mudar essa chave, né? Bom, somos espíritas, somos espíritos imortais. Temos que agir, então, como tal, dentro desse... E aí muda a perspectiva do meu processo de autoconhecimento. Por que eu vou me autoconhecer se quando minha vida acabar, tudo acabou? Né? Ah, vai acabar, vou morrer, vai acabar. Né? Então, para que eu quero me conhecer? Eu vou curtir a vida doidado, né? Pode ser que eu vá para o inferno, né? Então, posso querer me autoconhecer para não ir para o inferno, para ir para o céu, para o céu. Mas aí também a gente lá volta nos atributos de Deus. Deus é justo, misericordioso, nos dá várias oportunidades. Então, Deus não me deixaria lá eternamente queimando no fogo do inferno. Então, ele vai me dar, da mesma forma que eu tenho a possibilidade de reencarnar, né? Então, esse processo, a gente falou sobre processo de autoconhecimento tendo a ajuda de um terapeuta. Né? O espiritismo evolui junto com o conhecimento humano, e o conhecimento humano coloca a psicologia como uma ferramenta essencial nesse processo de autoconhecimento. O terapeuta, em geral, ele não vem nos dizer, né, quem nós somos, né? Ele vem nos auxiliar nesse processo de descoberta. Agora, digamos que eu, né, individualmente, falo assim, não, eu quero me conhecer. Né? Como é que você, Miguel, se conhece?
Como é que então, você... No dia a dia, são em todas as ocasiões, né? Então, é como eu reajo ao receber um telefonema, é como eu reajo ao ter que sair de casa, é como eu reajo...
Pô, então é mentira, então é mentira quando a pessoa fala assim, já deve ter acontecido isso com você, ou você já deve ter visto alguém fazer isso, quando a pessoa fala assim, falando, faz, tem uma atitude assim, impulsiva, fala assim, ai meu Deus, eu não me reconheci. Eu não sou essa pessoa. Ai, não. Eu dei um soco mais na pessoa, mas foi um soco. Ai, meu Deus, esse não sou eu. E aí, a pessoa tá se enganando?
Não, tá certo. Jung chama isso de complexo, né? Então, às vezes, a gente é tomado por complexos autônomos, muitas vezes, e eles nos tomam, né? A gente, na doutrina, chama de obsessão, às vezes, né? Mas nesses casos mais simples, como você tá falando, quando toca num ponto mal resolvido, né? Numa sombra nossa, né? Que é aquele ponto fraco, aquela calcanhar de Aquiles que a gente tem. Tudo que mexe com a gente está falando da nossa sombra. Então, às vezes, quando a pessoa reage de forma muito agressiva, é porque tocou numa questão muito importante para ela, muito cara. Então, às vezes, a pessoa perde o controle, o complexo toma você e você perde o contato do ego com o self. Então, você é tomado por ele até você voltar. Então, é por isso que, às vezes, tem gente que, quando tem surtos, né, esquece, né, do que aconteceu, não sabe o que falou, não acredita, às vezes, no que as pessoas estão dizendo, né? Então, isso eventualmente pode acontecer. Mas esse complexo só existe, é autônomo, porque a pessoa está fazendo vista grossa para essa questão, que deveria estar sendo trabalhada. Então, quanto mais consciência você vai tendo, quanto mais você se conhece, menor a chance de você ser tomado por um complexo desse.
Então, mas aí você falou um negócio legal, que até eu ia te perguntar isso, né? Se eu estou fazendo uma autoanálise, se eu estou num processo de autoconhecimento, significa que eu estou me julgando, né?
É diferente, analisando. Não. Por isso que Jung chamou a psicologia dele de psicologia analítica, porque não é um julgamento, é uma análise.
Análise, então a análise não é um julgamento.
Não, porque ele não vê ele não vê que você tem um defeito. Ah, Yasmin entrou aqui, bem-vinda essa nossa jovem espírita engajada. Jung não vê defeito, ele não acha que a gente é imperfeito. Ele é, que se a gente fosse imperfeito, Deus seria imperfeito, né? Então ele acha que a gente tem potências que precisam ser trabalhadas, a gente precisa ter consciência delas, e a gente tem que saber utilizar essas potências. Então, se você chegar lá no consultório e falar, nossa, matei uma pessoa, ele não, a proposta, né, principalmente da psicologia analítica, acho que em todas as escolas, né, nunca vai ter um terapeuta que vai falar, nossa, você tinha que estar preso, nossa, você vai se ferrar, nossa, você é uma pessoa asquerosa. Existem situações, por exemplo, em caso de estuprador, que, por exemplo, o código de ética da psicologia, quando o terapeuta não se sente confortável com aquela temática, ele pode indicar para um outro colega que seja mais habituado a trabalhar com aquilo. Mas mesmo o terapeuta que não consegue trabalhar com um tipo, aquilo já fala sobre ele. Por que que ele não consegue ver a humanidade no estuprador, no homicida, né? Então, não é um lugar de julgamento, porque não tem certo e errado. Tem uma análise. Por que que você agiu dessa forma? Por que você usou a potência dessa forma?
Mas quando eu, por exemplo, é aquilo que a gente estava falando anteriormente, a gente tem a questão das culpas, que tem relação com a nossa formação religiosa, espiritual, e de certa forma eu faço um julgamento sobre aquele meu comportamento. E eu queria entrar nesse ponto no sentido de, será que eu, de certa forma, não atenuo as minhas próprias faltas quando eu estou me julgando, quando eu estou me analisando? Não existe uma certa... Será que a gente olha com o mesmo olhar que a gente olha para o nosso próximo, quando a gente olha para os nossos próprios defeitos, para as nossas próprias questões? É porque todos nós temos questões, né? Todos nós temos questões, por mais que digamos que não, todo mundo tem. E aquilo que você falou, né? Às vezes você toca num ponto com uma pessoa e a pessoa tem uma reação totalmente... que você não espera, né? A pessoa tem uma reação que você fica, meu Deus do céu, pra que isso? Meu Deus, tá exagerando. Mas é uma coisa, tocou numa questão pra ela, né? E aí, como é que é essa questão de eu atenuar as minhas más tendências, digamos assim?
Essa ideia do julgamento que você está falando é oriunda do ego, do que você foi formado. Alguém na sua infância, na sua própria evangelização espírita, alguém falou e você foi criando essa crença de que você é culpado por alguma coisa que você faz. Então, na terapia, o que o terapeuta vai tentar fazer é fazer você enxergar o seguinte, tá, de onde vem essa crença? Por que que eu acho isso errado? Por que que eu estou me sentindo culpado por causa disso? E a ideia é que você mesmo analise essa crença e você pare para pensar se é errado, afinal de contas, ou não é, de que forma deve ser feito ou não deve, mas você passar a agir de forma consciente. Então, a gente tende a ser bonzinho conosco, ignorar determinadas orientações religiosas, quando não fazem sentido para a gente. Se não faz sentido para você, você vai ignorar. Porque alguém tá mandando você fazer um negócio que você, pra você não faz o menor sentido, você vai passar por cima. E você vai apontar no outro que fala e também não faz, né? O grande problema é esse. Então, se a gente julgasse menos, se a gente tirasse um pouco, eu acho que isso é um pouco atávico, né? Porque a gente sempre viu muito religião ligada à punição, né? Ao dia do juízo final, né? E então, essa é uma ideia muito forte. Por isso que eu prefiro ver a doutrina como uma filosofia. Kardec definiu doutrina espírita como uma filosofia de consequências, de caráter científico, consequências religiosas, né? Então, nós somos filósofos, nós deveríamos ser seres pensantes, né? E a Viri tinha perguntado como devemos nos conhecer. Então, aliás, antes, né, a Yasmin perguntou se eles são obrigados a prometer sigilo. Sim, é uma obrigação legal. Então, o que você conversa ali, exceto se você correr o risco de colocar a sua própria vida ou a vida de alguém em risco, tudo que é conversado numa sessão de terapia é sigiloso. Então, a ideia é que a gente não precise sempre da terapia. A ideia era que a gente conseguisse conversar com pessoas, conviver com pessoas que também estão nesse processo de autoconhecimento e com quem a gente pudesse trocar essas questões. Mas qual que é o problema? Quando mexe com a gente não se sente confortável, né? Então, imagina, eu chego para você, até o Antônio, a gente estava conversando lá e eu falo, cara, eu acho que, olha, quem bebe cerveja, que faz churrasco na sua cobertura, eu acho que vai pro inferno. Imagina, eu falo isso pra você. Você vai se abrir comigo? Você vai, tipo, me olhar com, tipo, cara, quem é esse maluco? Eu, tipo assim, eu não quero ter contato com ele, né? Então, e é nessa conversa desconfortável que a gente se conhece. Porque quando tá tudo muito certo, quando a gente acha que a gente sabe tudo, eu brinco que assim, a gente tá nadando no raso, né? A gente tá no raso de boia. A gente tem que aprofundar. Então, a gente só vai conhecer a sombra. Por que que o nome é sombra? Porque é uma coisa que a gente não conhece, né? Então a gente precisa iluminar a sombra. Então é quando eu chego para a pessoa e eu falo, olha, eu acho que isso é uma questão problemática. E outra coisa, você pode até conviver com uma pessoa que fale isso para você, mas será que você está disposto a se abrir para conversar? Então assim, é muito difícil. O ideal é que realmente fosse assim, que a gente conseguisse numa casa espírita chegar e falar pro coordenador, pro colega, coisas que estão incomodando. Mas a gente sabe que as pessoas são sensíveis, né? Tem muito... como é que fala? A pessoa que fica chateada com a outra.
Melindre,
né? Nossa. Então, a pessoa fica assim, fica chateada, aí para de falar com você, aí fala que o problema foi o tom. Ai, você não soube falar. Ai, você não me ouviu. Ai, você me criticou. A pessoa projeta milhões de coisas em você, né? Então, a grande dificuldade de você lidar com um não profissional é essa. Às vezes a pessoa, você toca na ferida, a pessoa pensa, quem é você pra falar isso comigo? Esse assunto que eu vou tratar com o meu terapeuta, entendeu? Ou, você não tem moral pra falar sobre isso, né? Então, a grande dificuldade é essa. Por isso que na terapia é alguém que não te conhece, alguém que tem obrigação legal de sigilo. E lá você pode colocar todos esses demônios pra fora, né? Colocar todas essas culpas. E o cara não vai te julgar, ele vai te ajudar a tentar entender por que que você pensa daquele jeito.
Ô Miguel, e nem sempre, né, eu vou precisar de terapeuta. Pode ser que eu, sozinho, consiga, tenha as ferramentas necessárias, né? E a própria doutrina, no seu Pentateuco, no Livro dos Espíritos, a gente tem aqui a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, do capítulo que trata da perfeição moral. E aí a gente tem a pergunta 919, que no qual Kardec pergunta aos Espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, né, e de resistir à atração do mal? Então, ele coloca uma questão interessante. São duas perguntas, né? Primeiro, qual é a melhor ferramenta para eu me melhorar? Segunda pergunta na mesma. E para resistir ao mal? Porque a gente sabe que situações mil se apresentarão na nossa vida, principalmente aqui nesse planeta. Isso é fato, né? E aí, a resposta dos Espíritos, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Beleza. Aí, tem a letra A da pergunta 919, no qual Kardec pergunta aos Espíritos, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Quer dizer, beleza, então não é fácil de eu me conhecer. Aí ele pergunta, qual o meio de conseguir? Quer dizer, qual é a forma que eu tenho para conseguir me conhecer. Fantástica. E aí, tem uma... Oi? Vai lá.
Eu acho fantástica essa pergunta, porque a gente geralmente costuma só ler as respostas, a gente não para pensar por que que... como é que são feitas as perguntas, né? Então, Kardec aqui, ele tá mostrando toda a humanidade dele. Ele tá falando que ele tinha dificuldade de se conhecer. Então, ele fala que a dificuldade é precisamente essa, tá? E assim, já é o final do livro, né? Então, ele estudou, perguntou sobre tudo, mas chegou no final e falou, tá, eu tenho todo isso de conhecimento. Mas e como é que faz, afinal de contas, para conseguir se conhecer, né? Então, assim, eu admiro essa humanidade dele, essa humildade.
É verdade. Ele fala, pô, ele fala, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Quer dizer, pô, realmente é muito bom isso aí que vocês falaram, mas é difícil. Né? Aí, a resposta dos Espíritos. Aí tem um relato do Espírito de Santo Agostinho, no qual ele diz qual era a forma que ele adotava para realizar o autoconhecimento. E ele diz que durante o seu período como espírito encarnado na Terra, ele todo dia, ao final do dia, à noite, enfim, no momento de recolhimento, ele interrogava a própria consciência sobre aquilo que ele achava que tinha feito erradamente, né? Ou se, ele fala assim, ó, eu me perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, e se ninguém tivera motivo de mim se queixar, né? Então, tinham questões dele, né? E questões do outro também, né? Quer dizer, do nosso comportamento para com o próximo. Então, todo dia à noite, em momento de recolhimento, ele fazia essa análise de consciência de como tinha sido aquele dia dele. Então, esse seria aqui, esse relato que está na pergunta 919, letra A, e que depois quem estiver nos assistindo pode acessar lá e ler a íntegra do relato, é um pequeno manual de como proceder no nosso dia a dia. Acredito que todos nós, né, pô, claro que a gente tem dias mais corridos, mais cansativos, mas todos nós temos essa possibilidade de, no momento de recolhimento, parar e pensar, né, o que também é um processo, porque esse processo é um processo de reconhecimento, né, porque primeiro eu vou chegar a entender que aquilo não foi legal. Ah, talvez eu tenha tido uma conduta que não foi legal. Depois eu tenho um processo de aceitação social, aceitação para o outro.
Antônio, deixa eu te interromper rapidinho. Porque todo esse seu raciocínio, ele está com base quando você identifica o que está errado, né? O que a psicologia trouxe, né, depois que Kardec faleceu, com a ideia do inconsciente, é que muitas coisas a gente faz sem a gente ter consciência. Então, eu acho que aqui, no meados do século XIX, era mais simples de você pensar assim, que o errado é roubar, o errado é matar, o errado é fazer alguma coisa externa muito grave. Então, você consegue pensar simples dessa forma? Ah, se eu não matei ninguém, se eu não fofoquei, se eu não prejudiquei ninguém, logo tá tudo certo. Só que a gente machuca os outros, chateia os outros, muitas vezes por omissão, muitas vezes pelo tom que você falou, às vezes não tem nada a ver com a pessoa, às vezes você tá num dia lá estressado, sei lá, pensando em outras coisas, e aí você fala de uma forma, a pessoa acha que é com ela, às vezes não é. Então, por isso que a doutrina tem que ser progressista e a gente tem que atualizar Kardec, né? Porque senão a gente fica limitado, porque não é o que a gente faz na consciência. Isso é o básico.
Mas, Miguel, talvez aconteça também de, por exemplo, pode ser que eu não tenha consciência de determinadas atitudes que magoem as pessoas. Ok, eu entendo. Mas, no momento em que eu tento me conectar, né? Se eu estou num momento de recolhimento, se eu estou num momento de conexão para com Deus, talvez essas informações cheguem a mim, né? por alguma outra forma, pelo pensamento, em sonho, né? E talvez eu consiga me antenar, né? Ou até que mesmo aquela pessoa que se sentiu agredida, ela vai te dar uma resposta em algum momento, por mensagem, alguma coisa, e vai falar assim, cara, o que eu fiz para essa pessoa? Né? O que eu fiz para ela que eu não sei o que eu fiz? Né? Mas ela vai manifestar de algum jeito. Então, às vezes, realmente, você não vai reconhecer, né? Mas eu acho que essa atitude de humildade, que é uma atitude de humildade de você parar para se analisar, talvez aquilo chegue em você de algum jeito, né?
Não, é muito positivo, é um começo. O que eu tô dizendo é que não é simples. Porque você parar para pensar o que você fez no dia, a gente tem uma tendência a buscar ser coerente. Então, tudo que a gente faz, justamente para a gente ser humano, dotado de razão e etc., geralmente tem um fundamento. Então, mesmo quando a gente erra, a gente, naquele momento que erra, a gente acha que tá fazendo certo. Entendeu? Então, às vezes, a gente só se arrepende depois. Então, isso aqui que ele tá dando é um começo que deu pros europeus pobres do século XIX. É um começo, é um exercício, né? Será que alguém tem que reclamar? Mas se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que é muito fechada, introspectiva, fria, né? Tem aquele perfil de não se abrir. Se ele for fazer isso à noite, ele vai pensar, não, tô ótimo. Ninguém tem o que reclamar de mim, não prejudiquei ninguém. Mas, na verdade, às vezes ninguém nem gosta. Às vezes a pessoa não tem nem contato, porque a pessoa ali é tão... né? Então, você não chega perto. Então, é muito mais complexo. A gente, a partir do século XX, século XXI, a gente está tendo um momento único na humanidade que a gente não teve antes. Antes, as pessoas nasciam, cresciam, iam para a guerra, reproduziam, morriam. Então, você tinha uma vida... ou morria de doença, né? Alguma desgraça, ou morria guilhotinado, enforcado. Era a lei do Chico de Brito. Então, as pessoas, era muito difícil alguém morrer de morte natural, tranquilo, né? Então, durante a vida podia acontecer um monte de coisa. Nesse século, depois das guerras, é que a humanidade está conseguindo não só se preocupar em sobreviver, né? Agora que a gente está... Por isso que agora é o século das doenças mentais, psíquicas. Porque agora a gente está... efetivamente sendo humano, né? Não estamos preocupados em sair, levar um tiro, né? Em acontecer alguma desgraça.
Estamos sim.
É, dependendo do lugar, né? A gente ainda tem.
Mas é legal isso que você falou. Eu entendo essa sua análise, mas eu acredito que esse grau de complexidade da análise do nosso comportamento, vai ser diretamente proporcional ao nosso grau de estudo, né? E ao nosso grau de vivência, né? Quer dizer, aí é outra questão, né? Eu tenho que buscar o meu conhecimento, o meu crescimento intelectual. Eu tô, quer dizer, pô, você é um cara que é um estudioso da psicologia, e isso te traz bagagem e conhecimento e experiência e contato com relatos de outras pessoas que, de certa forma, isso serve de base para que você possa realizar a sua própria análise. Então, temos que agregar conhecimento, temos que estudar, e eu não estou me referindo somente a conhecimento espírita. Eu estou falando a conhecimento intelectual nas mais diversas esferas, né? Tudo isso, até no momento em que eu estou assistindo um filme, né? Eu estou lendo uma biografia, isso tudo me traz bagagem para que eu consiga ter subsídio suficiente para que essa análise não fique ali no raso, né? No superficial, para que eu consiga ter essas percepções mais amplas.
É um começo, sem dúvida, né? A gente tem pessoas e espíritos em qualquer... em todos os estágios, né? O que eu costumo dizer é que todas as leituras que eu fiz, elas me ajudaram a entender a urgência e a necessidade de fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Então, na verdade, só me deu um senso de velocidade. Mas o conhecimento por si só, ele não te traz um autoconhecimento. Tanto é que eu sempre falo do livro Voltei... que
traz subsídios, né?
Traz subsídio para você refletir, mas se você não refletir relacionado a você, porque a gente é muito bom de pensar o seguinte: a gente pega o livro aqui, nossa, isso daqui, ó, fulano tinha que ler, nossa, isso daqui, fulano tava perguntando se aquilo. Então a gente sempre lê pensando no que vai falar para os outros ou em como isso se aplica para os outros, mas a gente não faz isso pensando na gente, né? É muito difícil você estudar e aplicar em você, né? Então eu sempre falo do livro Voltei, porque para mim é o melhor livro de Chico, porque mostra que um cara que é dirigente espírita, que passou 40 anos todo dia respirando centro espírita e fazendo trabalho mediúnica e trabalho voluntário e palestra, não sei o quê, não adiantou, ele chegou sem luz. Por quê? Porque ele não se conhecia. E a gente vê que ele não se conhecia ao longo do livro, é riquíssimo. Por quê? Porque ele começa a reparar que tem outras pessoas mais pra cima, ele fica ofendido quando vê o povo falando mal dele, ele se sente inferiorizado quando ele não tá morando no mesmo plano que os outros. Então tudo isso é prova de que ele não se conhecia. Ele achava, o ego dele, né, que ele era o espírito de luz, ele era o Chico Xavier, ele era, né, um espírito de Skoll.
Missionário, né? Missionário.
Um missionário, isso. E chegou lá, viu que ele não tinha uma faísca, né? Tava subindo lá, ajudado pelo Bezerra. Então só o conhecimento, sem esse processo de interiorização, não adianta, que você vai ser um ótimo pregador. E aí a gente fala mal de padre pedófilo, a gente fala mal de pastor que rouba o povo. E aí a gente passa a ser o espírita hipócrita, né? Que tá falando de um monte de coisa, mas não aplica a si. E a cobrança é grande, né?
Exatamente, exatamente. Eu tava assistindo uma palestra do Haroldo falando exatamente sobre esse tema. E ele faz a comparação do nosso processo de autoconhecimento com o processo de revisão de um carro, né? Então, quando você leva o seu carro para revisão, quando você leva lá numa concessionária séria, né? Vamos pensar aqui, numa concessionária séria onde ninguém vai te roubar. Vai lá com seu mecânico de confiança e tal. Em geral, se você tem um modelo do seu carro e leva na concessionária, eles têm um checklist do que vai ser revisto, né? Ah, seu carro está com 10 mil quilômetros rodados, então eu tenho que fazer um checklist de determinados itens. Com 50 mil, eu tenho que fazer um checklist de outros itens, né? E assim sucessivamente, quanto mais tempo de rodagem tem o meu carro, tem um checklist específico para isso. E ele faz essa analogia com o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de revisão, né? O nosso processo de reforma íntima, né? Então, talvez nós pudéssemos adotar, né? E naturalmente, esse checklist ele é individual, né? O meu checklist o meu checklist, eu, Antônio, encarnado, espírito aqui, é diferente do checklist do Miguel. Né, porque você teve uma rodagem diferente da minha, eu tive uma rodagem X, você teve uma rodagem Y, né? E eu não tô falando que você é mais rodado não, tá, Miguel?
Que
a gente tem uma rodagem diferente, né? Estradas diferentes, encarnações diferentes, então cada um vai ter o seu próprio checklist. Então talvez dentro desse processo, nesse nosso processo de autoconhecimento, seja interessante que elaboremos o nosso checklist, né? Quais são os itens que eu preciso rever? Isso, claro, sem colocar a carroça na frente dos bois. O que eu posso fazer? É igual quando a gente pensa em planejamento, né? Eu trabalho com concurso público e trabalho com planejamento de estudos, e quando a gente vai planejar o estudo de alguém, a gente coloca sempre uma meta factível, né? Não adianta eu colocar uma meta impossível, né? Eu quero com 70 anos estar ao nível de Jesus. Pô, eu sei, eu me conhecendo, eu sei que isso é impossível. Isso é impossível, eu não consigo, essa vida não dá. Eu preciso aí de muitas encarnações. Então eu preciso estabelecer uma meta factível para mim, que eu possa alcançar na minha encarnação. Então, dentro desse checklist, fazer o nosso planejamento de vida e colocar metas factíveis de crescimento, de desenvolvimento e de reforma íntima, né? Porque o grande objetivo do autoconhecimento é a reforma íntima. Vou te passar a palavra, a gente faltam 3 minutos aí para a gente encerrar. Então, para você fazer também as suas colocações finais ainda. Então, o que eu queria colocar para a galera aqui sobre o tema, a minha dica, né? Faça seu checklist, estabeleça metas, mas metas que você consiga cumprir, e assim sucessivamente a gente vai melhorando e vai se desenvolvendo. Claro que eu estou falando aqui de forma simplista, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que começar, né?
Eu agradeço quem acompanhou a gente esse período todo aí. Essa dica do Antônio é muito boa. A minha sugestão é outra, é complementar, que é assim, a gente decidir essa lista com base no sentimento, né? Com base assim, o que que me incomoda? Né? A gente não costuma pensar, ou muitas vezes a gente acha que a gente sofre em determinado aspecto e a gente tem que passar por aquilo, né? Então, não, a gente não tem. Se alguma coisa te desperta medo, raiva, angústia, desespero, nojo, aversão, isso significa que é uma questão, essa é uma questão que você tem que trabalhar. Então, você tem que cavar, né? E tem que buscar. E se conversando com amigos, com pessoas, com parentes, você não consegue sair do lugar, ou se você acha que tem mais alguma coisa e você não está conseguindo entender, procura terapia, qualquer tipo vai te ajudar nesse processo, porque a gente tem essas emoções e elas são aliadas, elas são positivas, né? O Haroldo, por exemplo, é um que agora está descobrindo isso, está falando aí, gente, a importância de você sentir raiva, a importância de sentir medo, a importância de você sentir solidão. Tudo isso fala sobre a gente. Então a gente tem que começar a dialogar com os nossos conteúdos, com essas nossas potências, com essas nossas emoções, né? Não partir da premissa que tá tudo certo. Não, a gente pode ser feliz. Eu diria que o objetivo da reforma íntima, o objetivo do autoconhecimento é a felicidade. É você poder estar pleno. É você poder fazer as coisas, como o nosso amigo falou, Antônio, sem culpa, né? Sem medo, sem amarra, sabe? Sem aquele desconforto, sem aquela dúvida, sabe? Ser quem você é plenamente, né? E o que falava isso, é tornar-te quem és, de verdade, né? E a gente muitas vezes não sabe quem a gente é. Então eu desejo boa sorte a todos nós nesse processo de autoconhecimento. Vale a pena, é um pouco doloroso, né? Você ter que enfrentar a sombra, é um pouco doloroso você ter dúvidas e você se questionar, mas é libertador ao mesmo tempo.
Beleza, ótimo aí. Falta 1 minuto, quer fazer suas considerações finais?
Vamos fazer propaganda, gente. Semana que vem, sexta que vem, tem... Ah, não, já vai ser quarta, né? Semana
que vem. Não, essa aqui não, ficou quinta-feira, não foi? Quinta-feira?
Quinta,
ficou quinta,
acho que
ficou quinta-feira. A próxima live vai ser quinta-feira, 19 horas, mas semana que vem... eu não tô lembrando se sou eu, haveria, quem é, não sei. Enfim, terão pessoas aqui do Doutrina Viva falando aqui. E essa live aqui de hoje vai estar disponível aqui também para quem não assistiu toda, né? A gente sabe que no Instagram tem gente entrando e saindo, mas se quiser assistir com um pouco mais de calma, ela vai estar disponível aqui no perfil do Doutrina Viva, no Instagram TV. E é só o pessoal acessar aí depois. E quinta-feira, semana que vem, 19 horas aí, estaremos de volta com outros temas. Valeu, galera. Pode... Um abraço.
Vocês podem comentar também, deixar sugestão de temas que eventualmente tem.
Perguntas.
Exatamente.
Se não der tempo de responder, a gente responde em box. Vai acabar aí. Valeu, galera. Abraço. Boa noite.